Tel Aviv, 1:30 da manhã. O coração acorda aos pulos. Vem aí o míssil. O míssil. Os corpos estouram num gesto descontrolado. Mil gestos, um para cada canto. A máscara, a porta, correr direção abrigo. 10 segundos. O míssil explode daqui a 10 segundos. Israel, na hora do míssil. de janeiro. Lotação esgotada no avião para Tel Aviv. A El Al é a única companhia que ainda voa para Israel. O Boeing 767 vai carregado de judeus e jornalistas. Toda a gente sabe que a guerra está marcada para esse dia. Dá-me a ideia que os passageiros estão pessimistas. Pensam que a guerra vai começar justamente com uma bomba a explodir no avião. O voo corre na maior normalidade, a não ser os pedidos de whisky que esgotam os estoques do avião. Chegada às 10 da noite, muita gente no aeroporto e algum trânsito nas ruas da cidade. A caminho de Jerusalém, o taxista é o primeiro a dar o tom.
No pânica, ali tell you a pânica, about no much. The more is no pânica.
Alguns israelitas com o pânico da guerra, mas a maioria não tem pânico. O taxista continua a falar descontraídamente. Pergunta-me porquê é que estou ali, fala do Holocausto, que está uma bela noite, que os iraquianos não devem dormir à espera da guerra e, finalmente, a inevitável sentença sobre Saddam Hussein.
Crazy man, stupid. Saddam Hussein is crazy man, that's all.
Jerusalém, 16 de janeiro. Vê-se pouca gente nas ruas. Os jornalistas trocam impressões no centro de imprensa. Alguns palpites de que a guerra começa logo à noite. À 1 da manhã, porém, a maioria dos jornalistas está cansada de esperar pela guerra. É o início da guerra. Os repórteres da CNN relatam o bombardeamento a Bagdad em direto. Os israelitas sentem um arrepio na pele. Ninguém dorme, ninguém trabalha, toda a gente pela noite fora, colada à rádio e à televisão. Salta o primeiro aviso do exército à população. Não larguem a máscara.
Devido ao início da guerra no Golfo e com medida de precaução, pede-se aos israelitas que cumpram os regulamentos de emergência, que não saiam de casa e que mantenham as máscaras sempre à mão.
de janeiro. Otimismo dos jornais israelitas. O raid aéreo contra o Iraque deixa o Ocidente em clima de euforia. Nenhum avião abatido e as rampas de mísseis destruídas. 11 da noite, conferência de imprensa do porta-voz do Exército. Estamos contentes, mas nada de exageros. O pior pode acontecer já esta noite.
Não se pode dizer esta noite que Israel não esteja sob ameaça. Quanto às rampas móveis de mísseis iraquianos, sabemos que ainda estão operacionais e que os poderão lançar contra Israel num futuro próximo.
O futuro próximo chega 2 horas depois. No hotel onde estão os jornalistas, chega-se a pensar que se trata de um alarme falso ou de um exercício. As sirenes avisam, a rádio confirma, não há dúvida. Vêm mísseis a caminho. Medo nos corredores do hotel, pontapés nas portas, alguma gritaria, não esquecer a máscara, finalmente a corrida para o abrigo. Um quarto pequeno, calafetado, é preciso ter calma. Alguém que não consegue colocar bem a máscara, o funcionário do hotel tranca a porta. Não se preocupem, estamos protegidos. Notícias pela rádio. 2 mísseis em Tel Aviv, Jerusalém, fora de perigo. Todos mais tranquilos. O tempo de pegar no telefone, contacto direto com Lisboa.
Peço desculpa por estar a falar com máscara, mas é apenas por uma questão de segurança. Espero que me esteja a ouvir e peço essa confirmação.
Estás a chegar em perfeitas condições. Segue em frente.
Ora bem, eu tenho a máscara colocada, como de resto, toda a gente aqui em Jerusalém tem a máscara colocada, porque está confirmado, e mais que confirmado, de facto, isto trata-se de um ataque. São dois mísseis que já atingiram neste momento Tel Aviv. Em todo o caso, na rádio pediram para nós mantermos as máscaras e nós tirámos sob qualquer pretexto, e por isso é que eu estou a falar através desta máscara. Aliás, eu estou fora do abrigo, estou no meu quarto a falar e não posso ficar aqui muito tempo.
Qual era o ambiente no abrigo, João Almeida?
O ambiente era perfeitamente calmo, isto é, a maior parte das pessoas que lá estão são israelitas, uma outra parte são jornalistas. As pessoas estão perfeitamente calmas. Eu perguntei-lhes como é que sentiam naquele momento, se esperavam aquele ataque. Disseram que não, mas em todo caso que estão perfeitamente tranquilos e que esperam que o exército resolva este ataque iraquiano.
Ordem para sair do abrigo. Não se trata de um ataque químico, mas a rádio israelita não avança mais pormenores. Lembro-me de repente, há um jornalista português em Tel Aviv, Duarte Valente, da Rádio Nova.
Eu ouvi só duas explosões, mas o ataque foi com três mísseis, portanto, ouviu-se, não sei, como que um estremeção, como se uma carga muito pesada caísse ao chão. Pá, está aqui um taxista, é natural que haja algumas baixas, porque está aqui um taxista que entrou no hotel para se abrigar, e ele disse que vinha no carro a ouvir o rádio, de repente ouviu uma palavra em código no exército israelita, que quer dizer alerta. O céu ficou vermelho, diz ele, e depois havia muita gente na rua a correr de um lado para o outro, porque não sabiam para onde ir, porque não tinham as suas máscaras. Portanto, é natural que haja realmente alguns feridos.
Sete feridos ligeiros, nenhuma vítima mortal, um balanço surpreendente. Ainda durante a noite, o governo israelita divulga um comunicado. Sim, vamos retaliar, mas não é para já. De janeiro, a ressaca do primeiro ataque de mísseis iraquianos. Não se vê vivalma nas ruas de Jerusalém, escolas e comércio fechados, economia de guerra, só funcionam as atividades vitais, por exemplo, hospitais e telecomunicações. O exército decreta recolher obrigatório nos territórios árabes ocupados. Início da distribuição de máscaras à população palestiniana. Ramallah, a 20 km de Jerusalém, um funcionário local explica a um grupo de 60 palestinianos o modo de usar a máscara. Soldados israelitas por todo o lado, metralhadora a tiracolo, uma vigilância que não impede alguns palestinianos de falarem com os jornalistas. A outra face da moeda, apoio declarado a Saddam Hussein.
He wants to finish all the occupation in the Middle East. This is our opinion also.
Quer acabar com todos os problemas no Médio Oriente. É a nossa opinião também. Estamos errados, digamos, estamos errados. Porquê que os americanos atacaram?
Are we a people like you? Are we a human being?
Somos ou não somos pessoas como vocês? Somos ou não somos seres humanos? Vocês pensam que nós somos insetos, que não somos nada?
Please, we want to end the occupation. We want to an independent state. It's human rights. It's human rights.
Palestina independente, direitos humanos. Os palestinianos queixam-se sobretudo do recolher obrigatório, da forma como são tratados pelo exército israelita.
The soldiers are in the streets and they are not dealing with the people in a good manner.
Os soldados andam nas ruas e não estão a lidar com as pessoas normalmente com boas maneiras.
Yes, sure, it's a very strict curfew, even those of the emergency.
Are they brutal?
Somehow, I don't want to use your word, but at least we need better treatment.
Queremos ser mais bem tratados. Os palestinianos moderados dizem que o recolher não se justifica, que apenas agrava o conflito com os militares. Opinião contrária do exército israelita, o brigadeiro Fred Zak diz que seria muito pior se não houvesse recolher obrigatório.
Without a curfew, we...
Sem o recolher obrigatório, veríamos muita, muita violência, manifestações, mortes e terrorismo.
Regresso a Jerusalém. Já escureceu, mas quase não há tempo para descansar. É o segundo ataque de mísseis iraquianos. De novo os nervos, de novo a máscara. Apesar de tudo, mais calmo desta vez. A população já tem experiência da noite anterior. Toda a gente nos abrigos à espera das instruções do exército através da rádio. Ataque confirmado. 10 mísseis dirigidos a Tel Aviv e Haifa, no norte do país. Ao todo, 17 feridos ligeiros. Um dos mísseis caiu em cheio num abrigo, mas o abrigo estava vazio, sem se chegar a saber porquê. Em Jerusalém, no hotel dos jornalistas, soa o sinal para sairmos do abrigo.
As pessoas aqui estão com ar bastante contente, bastante satisfeitas, falam umas com as outras num ambiente de boa disposição, alguns abraços mesmo. Este ruído que vocês estão a ouvir é o ruído das pessoas aqui no abrigo. Neste momento estão a abrir, aliás, a porta do abrigo para poder deixar entrar um pouco de ar, uma vez que é um quarto pequeno para umas 20 pessoas. Estão a ver se conseguem deixar entrar o ar para as pessoas poderem respirar um pouco melhor.
Finalmente, algumas horas de sono. Seguem-se 3 dias sem sirenes, sem mísseis. O governo israelita manda a população regressar ao trabalho, continua a prometer retaliação, mas mantém a decisão de adiá-la. Os norte-americanos afirmam que destruíram mais rampas de Scuds, mas não é suficiente, responde o exército israelita. Chegam baterias de mísseis Patriot, uma prenda dos Estados Unidos para controlar o impulso retaliatório do Estado judeu. O ministro da Defesa justifica-se na televisão. Saddam quer nos envolver na guerra, portanto, não lhe faremos esse favor. Os mísseis Patriot trazem confiança à população. Um currículo de eficiência na interceção de mísseis iraquianos, se resultaram na Arábia Saudita, também resultam em Israel. ...22 de janeiro, novo ataque de mísseis iraquianos.
They told 2 missiles against Tel Aviv, and another one is on the way here.
2 mísseis em Tel Aviv e outro a caminho. Os Patriots são disparados, mas não acertam no escudo iraquiano.
Vários carros incendiados, bastante confusão nas ruas. Uma vez mais, as pessoas não resistiram, os habitantes de Tel Aviv não resistiram a dirigirem-se para o local dos impactos e, de certa forma, atrapalharam as operações de evacuação que ainda agora estão a decorrer.
3 mortos, 40 feridos. Desta vez, o míssil acerta em cheio e destrói completamente 2 casas e danifica outras 150. Dias depois, dirijo-me ao local do impacto. Vários bulldozers limpam as ruínas das 2 vivendas arrasadas. El Rai Shafri é o dono de uma delas. Ainda não sabe como é que conseguiu sobreviver ao míssil.
I was looking at the television in the living room.
Eu estava a ver a televisão na sala. A minha mulher estava sentada no sofá no primeiro andar.
No. Then there was the siren of the.
De repente começou a tocar a sirene.
The moment we came
e no momento em que descemos para o abrigo na cave. Estava eu a fechar a porta e nesse preciso instante deu-se a explosão e fui projetado juntamente com a porta pelo abrigo adentro. O abrigo começou a arder. Eu nem tinha ouvido o míssil chegar. Apenas ouvi a explosão, um estouro tão tremendo que fiquei surdo durante 10 minutos.
What do you thought when that arrives, this big explosion?
I didn't think. I took my wife's arm.
Não consegui pensar em nada. Tratei do braço da minha mulher porque ela tinha-me dito que estava ferida e que estava com a cara cheia de sangue. Tentei sair do abrigo, mas estava tudo às escuras porque não havia luz. E dei-me conta que já não havia escada. que a escada não estava lá, que estava coberta com os escombros do andar de cima. Como não conseguia ver, tentei na mesma galgar ruínas até que bati com a cabeça no teto. Percebi que o telhado tinha abatido completamente e que não havia saída, que estávamos encurralados. Foi então que disse à minha mulher: ok, o que interessa é que estamos salvos, estamos vivos, e como havia um pequeno orifício que dava para o exterior, não sentimos falta de ar, portanto só tivemos de esperar que viessem as equipas de salvamento. As equipas apareceram 10 minutos depois, se bem que demorou muito tempo até nos conseguirem tirar dali para fora, porque tiveram de cortar o betão.
Mas sente alguma raiva contra o Iraque depois da sua casa ter sido atingida por um míssil?
Nem mais nem menos do que senti antes.
Os israelitas começam a pensar que os Patriot não são suficientes e voltam às conversas sobre o tema da retaliação. Se o próximo ataque for químico, defendem alguns que a resposta deverá ser a bomba atómica. O governo diz que não e nisso tem o apoio do partido da oposição.
Israel sempre declarou que não será o primeiro a usar a bomba atómica, mas existem outros meios também.
Abraham Atzamri, dirigente trabalhista, outros meios, talvez uma resposta química, talvez uma operação de comando para eliminar o próprio Saddam Hussein, especula-se muito, mas o governo israelita não levanta sequer uma ponta do véu. A mesma posição de sempre, retaliação sim, mas não dizemos quando, nem onde, nem como. Tel Aviv, entretanto, manifesta os sintomas de uma cidade-alvo. Quase ninguém nas ruas, o lixo amontoado nos caixotes, o comércio quase todo paralisado. A cidade está traumatizada. Os analistas chegam à conclusão que o míssil Scud é sobretudo uma arma de terror. Apesar de provocar poucas vítimas, emite uma explosão assustadora e o próprio aspecto físico provoca calafrios. Tem 11 metros, pesa 8 toneladas e carrega meia tonelada de explosivos. Cerca de 30 mil telavivianos fazem as malas e procuram refúgio noutras zonas do país, sobretudo em Jerusalém, cidade poupada aos ataques. O hotel dos jornalistas fica a abarrotar de refugiados. Enquanto alguns se tentam divertir, como um espetáculo no hall de entrada do hotel, outros percorrem os abrigos para se certificarem que estão num edifício seguro.
I ran away from Tel Aviv.
Sim, fugi de Tel Aviv, onde houve grandes explosões perto da minha casa. Foi muito assustador. Toda a gente em pânico, até parece que estamos no inferno.
No dia seguinte, o exército convida os jornalistas a assistir a um exercício com tanques de guerra. Tecnologia sofisticada, os militares intensificam os treinos com fogo real. Israel tem 100 mil soldados efetivos e mais 400 mil de reserva. Em caso de guerra aberta, serão quase todos convocados.
Of course I'm confident. All of us are confident and sure that whenever our government calls us, we shall fight and win.
Eliezer, 19 anos, confiante, se formos chamados pelo governo, lutaremos e venceremos. ...25 de janeiro, após duas noites tranquilas, tocam de novo as sirenes. É o quarto ataque de mísseis iraquianos. Ainda aos nervos antes de chegar ao abrigo.
Vocês haviam de ver o que
que é estarem as sirenes a tocar e uma pessoa estar a tentar colocar a máscara e nessa altura, depois de já ter ensaiado algumas 20 ou 30 vezes colocar a máscara e tudo estava bem estudado, bem praticado, mas com uma sirene a tocar e com a hipótese de saber que vêm mísseis dirigidos e podem ser mísseis químicos dirigidos a Israel, é aquela aflição de conseguir colocar a máscara e acaba por se demorar, em vez dos 10 segundos, conforme mandam as regras para a utilização deste equipamento, em vez de 10 segundos, demoramos alguns 3 ou 4 minutos com o nervoso miudinho de tentar colocar bem a máscara, de modo que ela fique bem colada à cara, para não haver nenhum problema.
Um morto, 70 feridos, local de impacto, Tel Aviv.
Ouvimos uma explosão muito, muito, muito forte. Eu estava a meio do jantar e não me queria levantar da mesa porque já estava farto. Todas as noites ter de correr para o abrigo, desta vez queria continuar à mesa, só que 2 minutos depois ouvimos outra explosão e depois mais outra e outra, ao todo 7 mísseis que vieram nessa noite. Com explosões de 2 em 2 segundos, foi impossível continuar à mesa, fomos para o abrigo e foi então que recebemos o telefonema da minha família dizendo que a casa deles tinha ficado completamente destruída.
Três casas destruídas, 200 danificadas, uma delas estranhamente de pé, sobretudo vendo outras ao lado totalmente desfeitas. Durante um passeio sobre as ruínas, gravador ligado.
A casa está exatamente ao lado do local onde caiu o míssil. Era uma casa acabadinha de fazer. Vivia aqui uma família apenas há 15 dias e há até vários pormenores da casa, vários acabamentos que tinham sido acabados de fazer no próprio dia em que caiu aqui o míssil iraquiano. Ora bem, a casa agora está completamente estrelhaçada. Digamos que as paredes estão de pé, mas há vidros por todo lado, as paredes têm rachas e está tudo com aspecto de destruição. Isto numa casa que estava impecável, novinho em folha.
Rivka é uma israelita de origem portuguesa. Começa a tornar-se hábito para os residentes em Tel Aviv dormir só depois da hora do míssil.
Bom, agora chegou a ser já também parte da piada do dia-a-dia, que, por exemplo, se eles não mandam a bomba às 9 da noite, a gente não consegue ir dormir, ficamos à espera. E assim, quando já sabem, a bomba chega mais ou menos àquela hora, depois pode-se acabar com tudo e dormir.
Em Jerusalém, o ambiente nas ruas está mais desanuviado. Medo de um ataque químico, talvez sim, da guerra, nem por isso.
I'm not afraid.
No?
No. No.
And from chemical?
A little, but we are protected.
You are afraid from war?
Yes.
A little?
No.
A primeira temos medo, mas depois habituámos-nos.
Mas já nem coloca a máscara? Já nem vai para o abrigo?
Depende, se estiver bêbado, não ponha máscara. Se estiver sóbrio, ponha.
And chemical attack, don't you believe it can come?
Small chance, let's say.
Outra vez. Porém, pela primeira vez, Tel Aviv não houve explosões. Um único míssil cai perto de uma aldeia palestiniana nos territórios árabes ocupados. Não há feridos, nem sequer estragos, apenas um susto para os palestinianos. Os jornalistas arrancam para o local do impacto. Militares israelitas acompanham à distância de 200 metros uma conversa com os habitantes da aldeia.
Não nos importamos que caia aqui um míssil. Cada míssil cair aqui, cair em 5 em Tel Aviv, ficamos contentes, porque nos últimos 3 anos, os israelitas mataram mais de 1000 palestinianos.
O recolher obrigatório continua a afetar a vida dos palestinianos. Têm 2 a 3 horas por dia para fazerem compras, de resto não podem sair de casa.
É duro. Nós esperamos para ir à casa do vizinho e tentamos distrair, mas é duro.
o dinheiro começa a faltar nos territórios árabes ocupados. A economia palestiniana paralisada, os israelitas prometem levantar o recolher a pouco e pouco e abrir linhas de crédito às famílias mais necessitadas. Em todo caso, acentua-se o conflito. Anat Kurtz, especialista em problemas do mundo árabe, ela prevê um aumento de violência nas futuras relações israelo-palestinianas.
Well, the frustration and despair, I believe, will be translated.
Bom, penso que os sentimentos de frustração e desespero serão traduzidos numa radicalização de opiniões, num ódio face ao Ocidente e a Israel, numa vaga de terrorismo. Enfim, em fenómenos que nada têm a ver com a política.
Well, activity which is not basically political.
Os dirigentes israelitas apostam na morte política da OLP. Yitzhak Rabin, ex-ministro da Defesa, fala em afastar Arafat juntamente com Saddam Hussein.
Yasser Arafat is a servant of Saddam Hussein.
Yasser Arafat é um lacaio de Saddam Hussein. Ele ligou o seu destino ao futuro de Saddam Hussein e ambos deveriam desaparecer. Eles são o obstáculo principal à paz. Logo que sejam afastados, ficará o caminho aberto para a paz.
The road to peace will be opened.
De fevereiro, novo míssil disparado acerta uma vez mais nos territórios árabes num descampado. Os israelitas dizem que os Scud já estão a perder pontaria. Em Tel Aviv, alguns jornalistas ficam surpreendidos com a reação registada num bar. Dezenas de jovens quase não ligam às sirenes, uma espécie de ressaca das noites que tiveram de passar trancados em casa.
Succeed to scare us. We're not afraid of anything. We continue living our life and nobody will succeed stop us from anything.
How can we sleep when the sky is falling?
Tel Aviv, 11 horas da noite, 3 horas depois de um ataque do míssil iraquiano, um bar completamente a abarrotar de jovens, em cima das mesas, a dançar, a beber. Ninguém diria que este país foi atacado por mísseis iraquianos.
Listen, Saddam, if you are mad, we double mad.
Ao longo de 3 semanas, mesmo durante os ataques de mísseis, os aviões da El Al nunca deixaram de voar. Para fora, levam estrangeiros. À chegada, trazem futuros israelitas. O chamado Ministério da Absorção continua a alojar milhares de judeus soviéticos e etíopes que não param de chegar à terra prometida. De todo o mundo chegam donativos de milhões de contos, ofertas de solidariedade e mensagens de apoio. O Estado israelita recolhe dividendos políticos como nunca recolheu nos últimos 20 anos. Em troca, mantém o sangue frio quando chega a hora dos mísseis.
All the life nice here, no problems, in very good, in nobody afraid. You have a little people, you have panic about, is finished quick.
Tudo bem, não há problema, há pessoas com medo, mas isso passa. O taxista que me leva ao aeroporto diz que gostava mudar de profissão. Pergunto-lhe para que ramo? Para jornalista. Porquê? To give good news. Para dar boas notícias.
TSF, a paixão da rádio.